Olá, eu sou Andresa Boni e este é o Opinião.
Estamos no mês da erradicação da LGBTQIA+fobia. Hoje nosso tema é diversidade e inclusão no mundo corporativo. Vamos conhecer o exemplo de uma rede que vende produtos para animais domésticos, entre os funcionários, pessoas com deficiência e LGBTQIA+.
A gente percebe o quanto os times ficam diferentes quando a gente traz, né, diversidade, quanto as discussões ficam melhores, ficam mais amplas.
E você gosta de trabalhar aqui?
Adoro. Eu gosto porque tem muita diversidade aqui, tem muitos pets, muitas pessoas. Dá para conversar, ajudar os clientes, é muito bom.
Seja bem-vindo.
Hoje a gente tem mais de 340 colaboradores com deficiência, né? Então é motivo de muito orgulho aqui pra gente.
Só de contratar as pessoas que estão precisando, os especiais, isso é ótimo para a empresa.
E eu gostei de entrar aqui por ser uma empresa muito grande e poder fazer uma história.
Você tinha dificuldade de conseguir emprego?
Te chamam para entrevista quando chega lá, né? Você pensa que é uma coisa. Quando vê que, tipo, a sua fisionomia é totalmente diferente dos seus documentos. E aí fica aquela coisa. Depois a gente entra em contato, mas nunca mais...
E não é só contratação, né? Então, assim, é a cuidado, é a conscientização dos nossos times para receber esses profissionais.
A gente está sendo mais aceita nos lugares, então é só procurar que consegue.
Para essa conversa, recebemos os consultores de diversidade e inclusão, Reinaldo Bugarelli e Guilherme Barra. Guilherme, Reinaldo, obrigada por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço.
Prazer é meu em estar aqui com vocês hoje.
É bom começar com um exemplo de algo que funciona, não é verdade? Mas eu queria saber de vocês o quanto é fácil encontrar casos assim, exemplos assim no nosso dia a dia.
Emocionante, né? Eu fiquei emocionado de ver ali, porque a gente trabalha para isso, né? Para ver essa coisa. Infelizmente, não é ainda comum. O ambiente de trabalho nosso, o ambiente empresarial, ainda não vê esse valor todo, né? Você tem um grupo já grande de empresas no Brasil falando desse tema, trabalhando isso, mas infelizmente ainda não é. Não é valor, né? Não se promove a diversidade porque ainda não viu isso como um valor. Valor é aquilo que pesa na hora de você tomar a decisão, de realizar escolhas, de você vai compor uma equipe, você colocar a diversidade como critério para a tomada de decisão de montagem da equipe, né? E você viu no vídeo, é bacana essa coisa de varejo e tal, porque mostra a relação com os clientes, né? O ambiente fica melhor, o atendimento, né, do cliente, do consumidor, fica diferente, né?
Sim. Eu acho que antes de continuarmos aqui a conversa, ao longo do programa vamos usar muito esse termo, você já falou aí, diversidade, inclusão, acho que vale a gente entender o que significam esses termos, Guilherme, faz, é diferente, né? Diversidade, inclusão, são coisas diferentes, não é?
É interessante, porque são palavras que estão sempre juntas, a gente acha que é a mesma coisa, mas é bem diferente. A diversidade, ela é quantitativa. Você conta, né? Pessoas brancas, negras, com e sem deficiência, tem no seu ambiente. Diversidade, a gente está falando da presença. Já inclusão, a gente está falando da qualidade da relação, de acesso. A gente está falando de um ambiente onde eu, que sou cego, não preciso esconder que eu seja cego para eu ser aceito, né? Onde quem é gay não precisa, quando chega no fim de semana, ter que pensar 10 vezes. Será que eu falo que eu tive com meu namorado ou tenho que falar que era um amigo? Né, onde a mulher não tenha que se masculinizar para ser respeitada, para ser promovida. Mas um cuidado que a gente precisa ter é não cair numa justificativa assim, nossa, Guilherme, agora que você deu esses exemplos de inclusão, então eu não vou contratar pessoas desses grupos porque a gente não está tão inclusivo assim. Né? Uma desculpa meio fofa para a gente não avançar. É o convívio que faz esse processo acelerar. É o convívio do dia a dia que no primeiro dia que você conviver com uma pessoa com deficiência, naquele primeiro dia você não vai almoçar com ela, porque bem nesse dia você vai lembrar que você tem que ir no banco, né? Faz 10 anos que você não vai no banco, mas nesse dia você vai ter que ir, porque foi um jeito de você boicotar essa relação. Só que esse convívio vai tornar inevitável o convívio, né? O dia a dia ali. E depois de uma semana, duas semanas, você já vai estar no bar com essa pessoa com deficiência, rindo, brincando, se matando por causa de política, se amando por causa de futebol. É o convívio que faz a gente lidar melhor com a dificuldade que a gente tem de incluir. Quanto mais inclusão, mais atrair e reter diversidade.
Que é o que está no nosso dia a dia, que está na nossa sociedade, né? A diversidade. Então, por que não está na empresa? Por que não está na escola? Deve estar em todos os lugares.
Como um jeito de ser, de fazer, de se relacionar, né? Que a gente chama de cultura, né? Eu tenho uma coisa didática, assim, para explicar o termo, porque agora acrescentou mais um, diversidade, equidade e inclusão. Sentiram falta de equidade, aí foi a morte do George Floyd nos Estados Unidos que trouxe o movimento social lá, pressionou e tal, para colocar equidade no meio desse termo. Eu resumo assim, diversidade, cuide da qualidade da tua demografia interna, para você estar representando essas pessoas. A equidade, cuide da qualidade das oportunidades, né, da justiça. A inclusão, cuide da qualidade das relações, que o Guilherme falou. É isso, para quê? Para você ter essas, né, ainda mais, isso faz parte para qualquer organização, deveria ser meio óbvio. Eu não posso negar oportunidades, mas eu também não posso achar que eu vou viver bem e fazer bem minha atividade sem a pluralidade de olhares, de histórias de vida, de perspectivas, de possibilidades, né? Que um grupo homogêneo, ele é o risco da mesmice é muito grande, né?
Guilherme, gostaria que você trouxesse um pouco da sua experiência pessoal para a gente. Você ficou cego aos 15 anos. Como foi frequentar a escola, frequentar mercado de trabalho?
O que eu tenho chama retinose pigmentar, Andresa. Então, é uma situação é uma situação genética que o sangue não irriga a retina direito e ela se manifesta diferente em cada pessoa. No meu caso, eu fui perdendo a visão aos poucos e na adolescência eu fiquei cego. Então, eu passei pelo momento da baixa visão e depois pela cegueira. E isso é difícil quem enxerga até projetar, mas eu vou te dizer que emocionalmente, para mim e para muita gente que eu conheço, é mais desafiador você ter baixa visão do que ser cego. E eu queria fingir que eu enxergava o que eu não enxergava quando eu tinha baixa visão, né? Então, imagina usar bengala, mas vamos ver que eu sou cego, né? Eu tropeçar, bater na porta, ninguém ia perceber, mas usar bengala eu achava que aí, esse que era o problema, né? Usar braille. E felizmente, Andresa, chegou uma hora que tudo começou a dar errado. Comecei a tropeçar no degrau que eu fingia ver. Entrar na porta que estava fechada, acontecia. Chavecar a menina errada também. Então, e aí eu percebi que essas ferramentas que eu negava não eram maiores do que o Guilherme. E eu vi que elas iam me beneficiar. E quando eu aceitei a minha deficiência, né, a minha vida, tanto pessoal, afetiva e depois profissional, decolaram. Porque, assim, eu digo que o processo de inclusão, ele é de mão dupla. Depende da sociedade, das empresas, da escola, mas depende das pessoas, no caso, com deficiência, também se aceitarem. Não é fácil o processo de aceitar, mas é fundamental para você se incluir. Assim, todo mundo ficava mais à vontade comigo.
Então, nesse caso, para você, você precisou se aceitar para o seu dia a dia se tornar mais fácil. Mas a empresa precisou também prestar atenção nisso, não é? Para garantir acessibilidade?
Ela precisa prestar atenção, assim, reconhecer para qualquer processo tomar de decisão é o primeiro passo, você reconhecer que é um tema, né? Então, a empresa, por isso que às vezes a gente fala, Guilherme, todos nós, né, temos deficiência. Eu não gosto muito dessa frase, porque ela tenta... Porque normalmente ela vem acompanhada assim, não, eu sou ruim de matemática, meu colega é ruim de química, de física. E assim, vamos combinar que é diferente, né? Você ser ruim de química, física, alemão, matemática, do que ser cego, ter baixa visão, ser cadeirante. É só a gente olhar para a liderança das empresas. Tem muita gente lá que é ruim de matemática ou química, mas dificilmente vai ter uma pessoa cega. Então, a gente precisa reconhecer para atuar em cima disso.
Agora, Reinaldo, em seu livro, né, Diversos Somos Todos, que está aqui com a gente, você escreveu um trecho que diz o seguinte, que eu vou trazer aqui para as pessoas. Imagine um mundo onde não importa se você é homem ou mulher, branco ou negro. Imagine um mundo onde a sua orientação sexual, sua idade, não tenha a menor importância. Imagine um mundo onde o importante é a sua competência. Imagine um mundo onde as nossas diferenças já não tenham a menor importância diante do fato de que somos apenas pessoas e nada mais. Esse mundo seria horrível e sem a menor graça. A princípio, a gente acha assim, esse pensamento aqui causa uma estranheza, né? Pensa assim, né? Explica pra gente, né?
O movimento de valorização da diversidade é exatamente o de prestar atenção nas pessoas, de você considerar as características das pessoas, o que você faz com isso que é importante. Você pode usar isso para discriminar negativamente, para humilhar, para se fazer de melhor do que os outros e tal, Ou você pode, por meio disso, enriquecer a tua vida, enriquecer o produto, serviço, atendimento, a comunicação, né, com todos os públicos. Essa ideia de pessoas não ajudou a gente. Os dados mostram, não ajudou. Para o ambiente de trabalho, né, porque vale para a escola, vale para vários outros, mas para o ambiente de trabalho não ajudou a termos mais mulheres em cargos de liderança, mais mulheres na base das empresas, nas 500 maiores empresas, tem 35% de mulheres só. Ah, então, não é só lá no topo, né, onde tem 13% de mulheres, é a pesquisa do Instituto Etos. E assim vai. Quando você olha os dados, fala, essa ideia de que somos pessoas, claro que somos pessoas. É. O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos é a nossa base, né, para falar de diversidade. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então, ok. Mas a riqueza dessa afirmação é para a gente aprender a lidar com as diferenças, com as características, porque ela é a riqueza. Né?
E aí entra a comunicação, né? Como vocês já colocaram, assim, saber comunicar. Porque muitas vezes a pessoa com deficiência acaba perdendo oportunidades por essa falta de comunicação, Guilherme. Quero dizer assim, às vezes a chefia lida com certo zelo, não sei se a gente pode colocar assim. Ah, então eu acho que o Guilherme não vai conseguir desempenhar tal tarefa, quando, na verdade, deveria perguntar, Guilherme, como que isso funciona para você? Pode ser assim?
A gente costuma entender empatia como se colocar no lugar do outro. O que eu digo que é uma mentira muito repetida e quase consagrada como verdade. É impossível se colocar no lugar do outro. Como que eu, que sou hétero, vou me colocar no lugar do Reinaldo, que é gay?
Né? Oh, não vale tirar do armário.
Então, ou se não, como você, Andresa, vai se colocar no meu lugar. Né? Eu sou cego, você não é. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é você acolher com respeito o que o outro te diz. E o grande desafio, sob a referência do outro, não sob a sua referência. Então, no tema da pessoa com deficiência, às vezes aquele gestor não passa uma tarefa para a pessoa com deficiência, não porque ele é malvado, porque ele, às vezes, até quer poupá-la. Às vezes, com uma boa intenção, nossa, viajar sozinho para ele vai ser complicado. Pergunta para ele. A pessoa com deficiência, ela não veio do berçário para trabalhar aqui na empresa. Ela já viveu um monte de situações, já trabalha em outros lugares. Pergunta. E ela vai te falar sim, não, ou sim, desde que eu tenha tal suporte. Então, acho que esse é um desafio e vale para qualquer relação. Quer respeitar o outro, considera o ponto de vista do outro, não deduz pelo outro, porque a chance de você errar vai ser muito grande.
Eu vou dar um exemplo disso aqui, claro, logo que a gente, né, que vocês chegaram aqui, o Guilherme me falou assim, Andresa, fica à vontade de dizer como você vê isso, qual o seu ponto de vista. Eu confesso, foi bom você já dizer para mim, pode ficar à vontade, está tudo certo, porque a gente tem mesmo, né, esse receio, fica pensando em como agir, está aí, é comunicar, não é verdade? Agora, Reinaldo, a gente sempre ouve assim, ah, o que, que a empresa pode fazer pela diversidade, não é? E o contrário? Quando a empresa aposta nisso, o que a diversidade pode fazer pela empresa?
Aliás, é isso que move, né? Você perceber essas duas coisas. Como tem uma pressão da sociedade muito forte, às vezes a empresa se move com busca disso. O que eu posso fazer pela diversidade? Porque meu acionista está pedindo, agora tem a agenda ESG, dos investidores pressionando, enfim. Mas esse outro olhar é o que faz a diferença, viu? Ajuda muitas empresas a entender assim, o que a diversidade pode fazer pela empresa. E vai ser esse tema que a gente falou de conexão, né, com o tempo e lugar, com a realidade onde se opera os negócios, o teu jeito de contratar, de lidar, de se comunicar com os teus diferentes públicos ou stakeholders, né, como a gente usa, fica melhor. Fica melhor porque tem minorias? Não, fica melhor porque tem diversidade. Esse é outro perigo, né, que tem. De você, e é entendido assim, né? Que você está desprezando os homens, os brancos, os héteros, as pessoas cis, enfim, as pessoas sem deficiência. Mas não, a gente gosta, quem leva a sério esse tema, gosta de diversidade, porque gosta de gente, gente é plural. Então, a empresa ganha exatamente porque começa a trazer ideias para isso. Agora, tem que passar por cima desses problemas, os entendimentos que as pessoas têm para não valorizar a diversidade, né? Cai nessas armadilhas das ideias paralisantes, que eu também usei no livro esses termos, que é para facilitar a vida da gente, que a ideia paralisante é aquilo que o Guilherme falou.
Me chamou a atenção que você colocou quem leva a sério esse tema.
Quem leva a sério vai se estruturar, vai ter governança, vai entender que não é o oba-oba, que não é pela pressão só do outro. O levar a sério significa, como é na vida da gente, você parar para pensar por que, que eu tenho que fazer tal coisa, por que, que eu quero escolher esse caminho e não outro, tal, né? Quando você vê, e são essas as empresas que no Brasil, para não falar no mundo, estão dirigindo essa conversa, estão ajudando as demais a se posicionar, porque você falar do mercado brasileiro, ele é imenso, né? Sim. Mas tem um grupo, felizmente, que nos 22, 23, 25 anos de história do tema no meio empresarial brasileiro, veio junto com o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. Nesses 25 anos, a gente tem um conjunto já bom de empresas que está levando a sério, ou seja, conversou com ela mesmo sobre por que que eu quero esse tema, o que que eu posso fazer por diversidade, mas o que que diversidade pode fazer por mim. E é bom que a gente responda isso. Né?
Sem dúvida. Queria chamar a atenção aqui de vocês para... Nós abrimos o programa mostrando uma reportagem que investe em diversidade, em inclusão, e teve uma mulher trans ali que é funcionária da empresa, e ela contou para a gente a dificuldade que foi ela arrumar um emprego, que ela falou assim que muitas vezes ela mandava o currículo, era chamada para a entrevista, e quando lá o empregador olhava para o documento dela e para a imagem, ela percebia que alguma coisa ali não dava certo, que a pessoa dizia, a gente entra em contato, e nunca mais entrava em contato, e ela passou por isso diversas vezes. O que que acontece na cabeça desse empregador ainda, Guilherme?
Isso dá a possibilidade, Andresa, de a gente falar sobre intencionalidade e governança. Querer incluir, se você perguntar para a pessoa, você quer incluir? As pessoas vão provavelmente dizer que sim. Agora, querer se preparar para incluir, que é o desafio. Né? Se a gente não é intencional, se a empresa não prepara seus processos, se ela não linka seus processos ao código de ética, se ela não tenta traduzir para a prática os seus valores, vira apenas um protocolo de intenções. Né? O nosso valor é diversidade, é respeito. O que é respeito na prática? A gente fala muito pouco sobre isso. O que é não discriminar na prática? Se a gente não for intencional, na prática, no dia a dia, o que acontece é que o nosso viés, o nosso preconceito, o viés é um nome um pouco mais Nutella, assim, para preconceito, mas é a mesma coisa, ele vai tomar conta. Você vai ver uma pessoa trans num processo seletivo e, consciente ou inconscientemente, vai pensar, não tenho perfil. Ih, acho que não vai... Ih, estranho, não estou acostumado, acho que não tem nada a ver. E aí você exclui, consciente ou inconscientemente. Agora, quando você reconhece, olha, eu valorizo a diversidade, se eu olho para dentro, eu só tenho pessoas cis, não tenho pessoas trans. Para ter diversidade, eu preciso ter pessoas trans. Se eu valorizo a diversidade, olho para dentro, só tenho pessoas brancas, para ter diversidade, eu preciso ter mais pessoas negras. E aí eu vou precisar preparar, focar na solução para que meu cérebro não dê o truque e boicote, consciente ou inconscientemente, essa diversidade que chega no processo seletivo.
O que é governança, quando você usa esse termo, Guilherme?
Governança é você preparar a empresa, você rever seus processos e linkar esses processos às diretrizes corporativas. É você criar uma dinâmica que o tema não dependa de alguém apaixonado. Não é aquele presidente ou aquela presidente que tem um filho com síndrome de Down e por isso ele gosta muito ou ela gosta muito do tema e quando ela vai embora tudo se perde. É você gerar legado por meio de uma política comunicável, exequível, que você possa cobrar, porque daí você garante nos seus processos que a diversidade de fato vai ser valorizada.
Agora, o Guilherme chamou a atenção para uma coisa que é interessante, Reinaldo, que muitas vezes inconscientemente você veta uma pessoa, então parece que o buraco é mais embaixo, uma questão cultural também, é algo ainda que mudar na nossa sociedade, não é?
Não é que a gente goste de homens brancos, não sei o quê. Empresa não gosta de gente. Tem uma expressão do mundo do empresarial que chama gente de mão de obra. Essa palavra diz tudo, né? Fala, não me interessa você, me interessa tua mão. Toda essa onda, né, de diversidade vem junto com essa coisa de humanização. Ao trazer isso, você está lidando com os preconceitos, os estereótipos, os preconceitos que se transformam em práticas de discriminação. Então, tem coisas muito profundas no jeito da gente pensar as relações de gênero, a diversidade sexual e de gênero, né? A diversidade racial, a diversidade etária, a questão da pessoa com deficiência, tudo isso vem muito enviesado. Se a empresa não quer, que nem o Guilherme falou, essa intencionalidade, se ela não buscar diversidade, ela vai buscar porque ela gosta. Aí você vai ter esses grupos homogêneos que, na verdade, são... dessa mentalidade dessa época, que vamos falar assim porque hoje tende a mudar, onde você era só uma mão de obra. E aí eu não quero encrenca. Imagina uma pessoa cujo nome não bate com a identidade, uma pessoa que tem deficiência, uma mulher que engravida, ou seja, a empresa não sabe lidar com a vida como ela é. Aí como é que pode ter sucesso? Como é que o planeta pode ter sucesso se a gente tiver dificuldade de lidar com a vida como ela é?
A vida como ela é está em absolutamente todos os ambientes que a gente frequenta.
Envelhecer é um problema. É. Você vê, esse mundo da mão de obra, ele desumaniza o homem branco, sem deficiência, tanto quanto ele desumaniza todo o resto, né?
Vou trazer aqui uma pesquisa que comparou o interesse e o investimento em 2020 e 2022 no segmento de diversidade e inclusão. Foram ouvidas 117 empresas e 5 indústrias nas 5 regiões do Brasil. Vamos ver o resultado.
O primeiro ponto que foi interessante na pesquisa foi notar que tanto em 2020 quanto em 2022, a gente teve os mesmos 5 marcadores sociais que são mais priorizados ou mais implementados como parte do programa. E eles são gênero, raça, inclusão de pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIA+, e também diversidade geracional. E aí a gente pode dar um destaque para o tema de diversidade geracional, que apesar de ser o 5º mais trabalhado, teve um salto muito expressivo de 2020 para 2022, aumentou 19 pontos percentuais o número de empresas que afirmam estar trabalhando essa dimensão de uma maneira estruturada. O segundo elemento que eu acho que chamou muita atenção na pesquisa foi ver um salto e aumento no número de empresas que afirmam ter orçamento dedicado para a diversidade e inclusão e uma área específica para cuidar desse escopo. Para vocês terem ideia, aumentou de 67% para 81% o número de empresas que estão alocando orçamento específico para a diversidade e inclusão.
Pegar esse ponto que a Thalita disse, que aumentou o número de empresas que têm áreas dedicadas, uma área dedicada exclusivamente para a diversidade e inclusão. É preciso que seja dessa forma, Guilherme?
É desejável, no meu ponto de vista, porque isso conversa com a intencionalidade que a gente falou agora há pouco. Na hora que você dedica um recurso exclusivo, você está sinalizando para toda a sua organização que esse tema é prioridade, que esse tema tem que ser olhado de forma, a princípio, isolada para você poder deixá-la transversal. Então, eu vejo os meus clientes, as empresas que têm áreas dedicadas para esse tema, normalmente evoluem muito mais rápido do que pessoas que dividem a tarefa da diversidade, né? Com a função de consultoria interna de RH, com outras questões também importantes do RH. Então, isso fala muito com a em relação à intencionalidade.
Agora, o quanto as empresas estão sensíveis a isso, de fato, ou estão preocupadas mais para deixar minha imagem mais bonita, né? Propaganda, marketing?
Eu sou mais generoso nesse ponto, né? Que a gente estava falando daquela coisa da culpa, né? Eu nunca aprendi a não entrar nessa conversa da culpa e chamar sempre para a responsabilidade. Também esse motivo, às vezes, inicial, pode ser porque os outros, alguém, o concorrente, alguém pressionou e aí você quer aparecer bacana lá. Se você ficar só nisso, num instantinho vão descobrir, teus colaboradores vão descobrir, a
turma
volta.
A ideia não vinga, né?
Não vinga. Mas só que às vezes começa superficial e depois aprofunda, porque faz sentido essa conversa de lidar com a vida como ela é.
Pode começar pelo marketing depois, então?
Vi muito, olha, 25 anos lá no ambiente empresarial.
Geralmente começa assim?
Não. Quem foi mais a fundo não é mais o comum, não. A gente tem essa ideia do mundo empresarial. Hoje, aliás, Andrés, eu diria o contrário. A gente tem como dificuldade trazer a turma do marketing para falar de diversidade, para agir a favor da diversidade. E faz falta. E é uma turma que entende da marca, do produto, das vendas, da coisa toda. Eles olham a empresa de uma maneira mais ampla, né? E faz falta na conversa de diversidade. Quem dera a turma ainda tivesse atrás, eu acho que ainda tem um desprezo, vai. Uma ou outra empresa que faz barulho usando esse marketing superficial.
Sim.
E às vezes vai dar em coisa boa. Às vezes fica nisso e as pessoas logo denunciam, falam, você está falando? Então, que bom que as pessoas possam perceber, né, mesmo sem estar ali, né, a marca falando disso. Eu acho que são as duas coisas. Tem que praticar e tem que aprender a falar sobre isso, né?
Tempo acabando, então uma palavrinha final. E o que falta para avançarmos mais, Guilherme?
Olha, o grande desafio que eu deixo aqui, principalmente para o ambiente corporativo, assim, a gente precisa construir um ambiente onde ninguém, seja branco, seja negro, uma pessoa com deficiência, uma mulher, uma pessoa LGBT, que ninguém tenha que dar sorte de estar numa equipe, de responder para um gestor que seja respeitoso e inclusivo. Isso não pode depender do CPF de quem está lá de plantão, isso tem que ser do CNPJ. É isso que a gente precisa garantir, é que as nossas diretrizes de respeito e não discriminação, e mais que isso, de valorização da diversidade, esteja na empresa e não seja refém de uma crença individual, né, de um gestor, de qualquer pessoa.
Reinaldo.
Desenvolver o apreço pela diversidade. A gente tem que aprender. Nós não aprendemos. A gente foi educado, né, na vida em geral e no mundo empresarial para a homogeneidade, para o mundo da mão de obra. Desenvolver o apreço gera todas aquelas outras coisas, intencionalidade, você ter uma estrutura de governança, você ter um programa, uma área dedicada, dedicar orçamento, né, que a Thalita trouxe. Enfim, eu acho que isso é uma coisa boa, que a gente tenha esse gosto pela diversidade, que a gente aprenda a desenvolver o gosto pela diversidade.
Só temos que ganhar com isso, né? Guilherme, Reinaldo, obrigada pela conversa de hoje, foi ótimo nosso papo. Até uma próxima.
Foi um prazer.
Até uma próxima oportunidade. Gente,
obrigado.
A Opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast e também nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.